Eu gostaria de partilhar com vocês um pouco da minha experiência com o reino vegetal, em especial com as árvores e o estudo que a gente vem fazendo ao longo desses anos. Então, para começar, eu vou ler para vocês um texto que pode dar uma base para o início desse trabalho. E o texto diz o seguinte: Paul Branton, que era um amante da natureza e das árvores, nos diz que onde há árvores existe contentamento e dignidade. Isso porque existe nas árvores uma calma que nos pacifica. As árvores são um exemplo de vigor e de grandiosidade. Um passeio por uma mata é um remédio para as nossas contrariedades. Acho que muitos de nós já passaram por essa experiência, não é? As árvores elevam a nossa aspiração e enriquecem o nosso espírito. As árvores curam. Homens e árvores formam um destino único. Os antigos reverenciavam as grandes árvores como deuses, e alguns povos, até hoje, festejam acontecimentos importantes, como vitórias em batalhas, junto a uma grande árvore, pois dizem que o seu espírito foi quem lhes proporcionou essas vitórias. Diversos artistas, poetas, filósofos do passado buscavam a renovação de suas inspirações visitando as árvores. E eles diziam que ali eles obtinham o que eles chamavam de ninhos de meditação. Buda recebeu a iluminação debaixo de uma árvore. Muitas das aparições da Virgem se deram na presença de árvores fortes e humildes. Uma experiência interessante para a gente partilhar é que, recentemente, um grupo de ambientalistas, cientistas, fez uma pesquisa para detectar o que tinha de vida numa árvore, o que uma árvore, além dela ser a própria vida, o que ela hospeda de vida. Então, eles cortaram dois galhos de um grande jatobá e fizeram uma análise e detectaram que nesses galhos existiam 10 mil tipos de vida diferentes, entre musgos, líquens, fungos, pequenos insetos. Então, ali tinham 10 mil tipos diferentes de vida. Só para a gente ter uma ideia, que quando a gente está plantando uma árvore, na verdade, a gente está implantando uma usina de vida. A gente está implantando condições de vida para milhares de seres. E nessa mesma experiência, durante a experiência, uma bromélia daquelas imensas, que são muito amigas das árvores, uma dessas bromélias caiu no chão durante o experimento. E aí eles detectaram nessa bromélia, fizeram a mesma experiência e detectaram 400 espécimes diferentes de vida numa bromélia. E as bromélias, elas são como as taças de água, né, os copinhos de água que as árvores oferecem para aqueles animaizinhos que nunca descem na terra. Tem muitos animais que nunca põem as patinhas na terra. Então, eles se servem da água das bromélias que as árvores oferecem. Por tudo isso que dissemos, esse estudo está sendo feito como uma oferta para vermos as árvores com outros olhos e que, a partir daí, elas possam perceber o nosso interesse e o nosso amor. Assim, certamente terão as condições que precisam para realizar o trabalho interno e sutil que lhes cabe cumprir neste planeta. Podemos apagar a luz? Vocês conhecem esse ser? Este e outros seres estão aí para serem reconhecidos por nós? As árvores têm uma vida muito longa, muito mais longa do que a nossa vida humana. Elas têm uma longevidade maior. E, principalmente no hemisfério norte, as árvores chegam a viver milhares de anos. Isso é comum encontrar árvores milenares, como esse junípero que está aí, nascido entre blocos de granito. Ele é uma árvore de um parque da Califórnia E ele tem 1.000 anos de idade. Nem por isso ele é considerado uma árvore muito antiga, não. Então, para os padrões do hemisfério norte, ele é uma árvore madura. A gente vai ler um trecho do Evangelho Essênio da Paz para a gente sintonizar com essa apresentação. Antigamente, a terra estava cheia de árvores gigantescas. À sombra dos seus ramos, todos os homens conviviam em paz e possuíam a sabedoria e o conhecimento. Esse ser que está ali, pequenininho, ele está entre 5 baobás. Os baobás são árvores originárias da África. Em especial, esse conjunto de 5 baobás que está na Guiné é chamado de catedral. E nesse local que os nativos, as tribos, fazem as suas orações. Podemos seguir. A importância das árvores. Aqui a gente está vendo um cauri australiano, que é primo dos eucaliptos. E, no caso, esse cauri se chama Matua Gahiri, que quer dizer o pai da floresta. As árvores, antigamente, elas tinham nome. Assim como a gente dá nome para os animais, as grandes árvores tinham nome. Elas não eram simplesmente o eucalipto, o ipê, elas tinham realmente um nome. Podemos seguir. Bom, uma árvore ajuda a manter o equilíbrio ecológico, não é? Não dá para imaginar o planeta, a nossa vida, a nossa respiração, o nosso bem-estar sem o verde. Impossível a gente imaginar as áreas todas cimentadas, a gente morreria árido. Elas criam sombras que protegem o solo dos raios solares, isso é fundamental. Onde não existe mais árvore, existe um solo morto. Os pássaros e os animais se alimentam das árvores, não só das frutas que as árvores produzem, mas da vida, da sombra, do frescor, do clima agradável que uma árvore proporciona, não é? Tornam mais agradáveis os espaços que as rodeiam, claro, controlam o calor e a umidade do ar, onde tem árvores, tem menos calor. Reconduzem os ventos, numa área, principalmente uma área de cultivo, é fundamental que exista um quebra-vento de árvores por causa do porte, né? Elas reconduzem os ventos e evitam ressecamentos no solo. Suas folhas nutrem este solo e as raízes injetam substâncias sutis e materiais no solo. Essas substâncias sutis, no livro da Dorothy MacLean, chamado A Comunicação com os Anjos e os Devas, existe uma comunicação de um deva de uma árvore, porque a gente sabe que por trás de toda grande árvore existe um deva. E esse deva comunicou para ela, para Dorothy, que era uma sensitiva, dizendo que as árvores podem injetar essas substâncias sutis na terra, que a gente nem sabe o que são essas substâncias, não é? Mas são substâncias vindas do cosmos. E uma das principais tarefas de uma árvore é introduzir essas substâncias na terra. E isso ela só pode fazer se ela estiver feliz. E o que é uma árvore feliz? É uma árvore que percebe a nossa atuação junto dela. As suas folhas evaporam água e essa água faz chover. Também onde tem mata, tem mais possibilidade de chuva. Quando preciso, as árvores freiam essas águas. Então, uma mata ciliar, por exemplo, ao longo de um riacho, de um curso d'água, ela vai evitar que aquelas águas que vêm com enxurrada, né, da chuva, assoreiem aquele riacho. Então, elas freiam as águas. Elas representam a regeneração da terra. Nesse livro da Comunicação com os Anjos e os Devas, também é dito por um deva que não existe regeneração da terra sem árvores. Elas absorvem ruídos e reduzem a poeira do ar. Foi feita uma pesquisa na Alemanha científica provando que as ruas arborizadas têm um quarto a menos de poeira e de outros elementos, né, que circulam no ar, que às vezes vêm com a poeira, do que as ruas e os locais não arborizados. E o que é uma árvore? São consideradas árvores os vegetais com mais de 4 metros de altura. Abaixo de 4 metros é o que a gente chama de arbusto. As árvores se dividem em três grupos. E quando a gente passar a olhar as árvores daqui para frente, a gente pode ver, inclusive, em que grupo que elas estão, não é? Isso mostra para elas o nosso interesse. Então, elas se dividem em folhas largas, as coníferas e as palmeiras. As de folhas largas não significa que a folha necessariamente tenha que ser larga, mas elas são o grupo que produz flores e sementes. Muitas espécies perdem a folhagem durante alguma estação do ano, que não necessariamente é o outono. Por isso elas são chamadas de caducas. E caduca não significa que elas não sabem o que estão fazendo, mas significa que elas perdem essa folhagem nessa época. Podemos seguir. As coníferas, no lugar das flores, elas produzem cones. Então, os pinheiros não têm flor. Eles só têm aquelas bolinhas que a gente vê, que a gente chama de cone. Elas apresentam as folhinhas estreitas, rijas, que não são chamadas de folhas, mas são chamadas de agulhas ou de escamas. Podemos seguir. Para a gente ter uma ideia de como o criador é criativo, só em relação às palmeiras, ele criou mais de 3 mil espécies. E esse grupo produz o coco, que é a maior semente que existe. E como eu posso contribuir para a longevidade de uma árvore? Não sei se alguém já se fez essa pergunta, mas podíamos estar fazendo agora. Como é que eu posso contribuir? Além de tratá-la bem, o que mais que eu posso fazer? Observando o perímetro das suas raízes. As raízes não existem só para fixar a árvore e para trazer nutrientes do solo. Elas fazem todo um trabalho de captação mesmo, de energia, como a gente estava falando, da terra. E essas raízes, como a gente vai ver no próximo slide, a gente tem as raízes pivotantes, que são aquelas que perfuram o solo em profundidade, chegando a ter o mesmo comprimento do tronco, por exemplo, no caso dos eucaliptos. Quando a gente vê um eucalipto alto, a gente pode imaginar que a raiz dele é compatível com o tamanho do seu tronco. Por isso que a gente nunca ou raramente consegue tirar um eucalipto com raiz. E as paralelas que crescem para os lados. Nesse caso, muito interessante, o sistema radicular de uma planta de 50 metros de altura pode chegar a ter um perímetro 4 vezes maior do que o tamanho do seu tronco. Então, no nosso exemplo, 50 metros de altura, essas raízes podem chegar a um perímetro de 200 metros. Vamos ver o próximo. Nas extremidades das raízes estão essas chamadas coifas, que são pelinhos minúsculos que captam água e sais minerais. Então, se eu vou fazer um trabalho de hidráulica, um trabalho de construção, eu deveria estar observando esse perímetro. Então, eu vou fazer uma coisa próximo de uma árvore, eu observar qual é o tamanho do tronco. Então, digamos que seja 30 metros. Então, eu multiplico por 4 e vou ter ali 120 metros de perímetro em volta dela. Então, se eu puder evitar de estar fazendo perfurações dentro desse espaço, vai ser muito bom, porque essas raizinhas vão determinar muita coisa que vai acontecer com a árvore. Vamos seguir. O tronco, ele é o responsável pelo setor de distribuição da árvore, né? Ele se desenvolve de dentro para fora e ele é composto de anéis, que a gente vai ver um pouquinho depois, de anéis que se desenvolvem, que a gente já viu, né, quando a gente corta um tronco, aqueles anéis concêntricos, e a cada ano a árvore forma um novo anel. Bom, a casca. Aqui estão as camadas do tronco. Olha que coisa perfeita. A gente tem a camada mais externa, que aqui na foto a gente vê como essa camada aqui mais para fora. É número 1. Então, a casca é formada por várias camadas que protegem a árvore do ataque de fungos, de excesso de umidade. E à medida que essa casca envelhece, a árvore vai expulsando essa casca. Então, a casca, a gente já viu isso principalmente nos eucaliptos. Depois, a segunda camada é chamada de floema. É um tecido celular, mas para ficar mais fácil, a gente podia imaginar como se fosse um elevador circular que só descesse. O tempo todo, esse elevador só desce. Essa parte da árvore é responsável por pegar tudo o que acontece na copa e trazer para as raízes. Então, todo o alimento que é processado lá em cima, o floema, esse elevador que desce, traz para as raízes. Depois, a terceira é uma camada finíssima da espessura de uma célula, chamada câmbio, que a gente vai ver mais para frente, porque é um capítulo à parte mesmo. E o xilema, ou o alburno, que é exatamente o contrário do floema. Ele sobe, é o elevador que sobe, o floema é o que desce. Ele está o tempo todo pegando os nutrientes da terra e subindo com ele pelo tronco até a copa e levando isso, distribuindo por toda a árvore. E o cerne, que é composto de resinas, à medida que esse xilema vai envelhecendo, ele vai segregando corantes, resinas, que vão se depositando no cerne da árvore. E aí forma ali um núcleo bastante interessante, que também nós vamos ver daqui a pouco. Vamos seguir. Segundo a ciência espiritual, o câmbio é o elo da árvore com o cosmos. Ele gera internamente uma espécie de calor muito sutil. Então, alguns botânicos chamam, né, o câmbio de o segredo biológico da árvore. Então, é aí que são criadas as novas células, através dessa espécie de calor muito sutil. E como a gente falou, essas células, através delas, é que o tronco vai engrossando, formando esses anéis anuais visíveis nos cortes e que podem determinar a idade da árvore. A copa é uma verdadeira fábrica de alimento. E as folhinhas são o ponto de encontro entre o que vem da terra e o que vem do céu. Uma árvore, ela está o tempo todo trazendo o que está na terra e elevando aquilo para o céu. E trazendo o que está no céu para a terra, o que deveria ser a nossa função principal nessa vida também, né? As folhas dividem-se em simples, como as do abacateiro, e as compostas, como as da sibipiruna. E cada folhinha pequenininha dessa, por exemplo, é como se fosse uma miniatura de uma usina hidrelétrica, de tanta energia que ela produz. Mas vamos por partes. Para a gente entender o que uma folha faz, qual é o trabalho da folha, a gente pode imaginar um sanduíche. Então, o pão de cima do sanduíche seria o que a gente chama de epiderme superior, que é uma camada transparente por onde a luz do sol circula. Depois, o pão de baixo, que é essa chamada epiderme inferior, ela contém muitos, a gente não sabe determinar quantos, porque isso depende da espécie, poros ou janelinhas chamadas estômatos. E é através desses estômatos que os gases circulam, ou seja, que ela coloca oxigênio no ar e ela transforma, recebe o gás carbônico da atmosfera e faz todo um trabalho com ele. Aqui são os estômatos que todas as folhas têm na sua epiderme inferior, na sua parte de baixo, que a gente não consegue ver a olho nu. E uma pesquisa feita pelo Instituto Botânico de São Paulo verificou que a árvore que mais produz estômatos e que tem mais condição de fazer fotossíntese, de absorver gás carbônico e transformar em oxigênio, é o jatobá. Então, eles consideraram o jatobá como o faxineiro do ar, o grande limpador do ar. Por dentro desse sanduíche, né, o recheio desse sanduíche, está uma camada onde está a clorofila. E as nervuras, aquelas nervuras, isso a gente consegue ver a olho nu, que conduzem para a folha a água trazida pelo xilema, que é aquele elevador que só sobe, e outras nervuras conduzem, por meio daquele elevador que só desce, o floema, o alimento produzido pelas folhas para todo o tronco e a raiz. Então, quem faz isso são as nervurinhas de uma folha. Fotossíntese, o processo químico mais importante do mundo. E por quê? Porque sem fotossíntese não existe a menor possibilidade de vida sobre a Terra. Não só para nós, como para todos os animais, para todos os insetos, para as outras plantas, para tudo. Não existe a menor possibilidade de vida sem a fotossíntese, que é produção de energia, por onde as plantas produzem o seu próprio alimento também. Ela chama-se fotossíntese por ser a luz, a fonte principal desse processo que vai transformar a energia cósmica em energia química. Para haver fotossíntese, são necessários esses quatro ingredientes. Se faltar um deles, não tem fotossíntese. Então, a luz do sol, a clorofila, a água que vem do solo e o gás carbônico da atmosfera. Nesse trabalho, a clorofila ela tem uma função importantíssima. Ela, que está lá nas folhinhas, ela recebe aquela água que está vindo da terra. A água chega lá em cima e aí a clorofila diz assim, então agora vamos separar, oxigênio vai para um lado e hidrogênio vai para o outro. Todo mundo sabe que a água é H2O, hidrogênio e oxigênio. Então, a clorofila separa esses dois elementos. O hidrogênio, que está de um lado, ele vai se unir ao gás carbônico que chegou da atmosfera. E aí ele vai formar glicose e amido para alimentar a árvore. Enquanto isso, o oxigênio que está ali do outro lado esperando, ele é expelido para a atmosfera junto com os vapores da água que não foi absorvida pela árvore. Quanto ao gás carbônico, uma parte vai permanecer na árvore, em forma de alimento, sendo também utilizado para gerar celulose. Então, um tronco de uma árvore é, na verdade, gás carbônico concentrado. A celulose é um produto do gás carbônico. A outra parte é devolvida para a atmosfera por meio da respiração da árvore. E, à noite, a planta só respira, ela não faz fotossíntese. Por quê? Porque falta luz. Podemos seguir. Bom, aqui, eu particularmente acho essa informação muito interessante e acho que isso nos irmana muito com as árvores. A gente saber que o nosso sangue, a hemoglobina do nosso sangue, tem a mesma composição da seiva na árvore. Ou seja, a estrutura desse pigmento verde da clorofila é idêntica à estrutura molecular do pigmento vermelho da hemoglobina do nosso sangue. A única diferença está em um átomo. Na clorofila ele é de magnésio e no nosso sangue ele é de ferro. Por que, que quando a gente toma um suco verde de manhã cedo, a gente se sente tão vitalizado? Porque o nosso sangue deve ficar numa felicidade enorme, porque ele está recebendo alguma coisa que é ele. E que complementa, ou seja, ele está recebendo clorofila, ele está recebendo esse verde que, no fundo, é ele mesmo. Deus nos fez iguais, praticamente iguais, não é? É interessante a gente ver que, na arte, as cores verde e vermelho são complementares. Então, isso não é só na arte. Nós precisamos do verde para viver porque o nosso sangue precisa de oxigênio, porque o nosso sangue precisa dessa vida que está presente no verde. Aqui, só para a gente ver como a gente realmente é igual, nós temos uma floresta dentro do nosso coração. É uma floresta arterial, cheia de veias, de artérias, e isso está dentro de nós, isso está, na verdade, no nosso corpo inteiro. Mas no nosso coração, nós temos uma árvore vermelha, no pulmão também. E as árvores, gente, elas produzem pigmentos de outras cores. Elas não produzem só o pigmento verde da clorofila. Elas produzem pigmentos amarelos, pigmentos vermelhos, pigmentos azuis, pigmentos roxos. São chamados pigmentos acessórios. Quando a árvore entra em contato com certos comprimentos de ondas de luz, ela pode produzir um matiz enorme de cores. Ainda segundo a ciência espiritual, a corrente cósmica que permeia as plantas possui uma origem estelar. As resinas que a gente viu lá no centro do tronco, no cerne, são fabricadas no cerne, elas ficam ali hospedadas, e ali são plasmados o modelo das novas sementes. Então, a semente nasce no cerne da árvore. Assim, são as estrelas que criam as novas árvores. E é assim que cada semente se torna apta a gerá-las. A gente vai falar um outro texto do Evangelho Essênio da Paz, que diz: como o Pai Celestial tem amado todos os seus filhos, assim amaremos as árvores e cuidaremos delas. Pois as árvores são nossas irmãs, e como irmãos havemos de amar-nos e guardar-nos uns aos outros. Aqui a gente está vendo algumas sequoias, algumas irmãs que vivem principalmente nos Estados Unidos. Essas aqui são de um parque da Califórnia. E nesse parque existe a árvore mais alta do mundo, que é uma sequoia com 123 metros de altura, chamada Gigante da Estratosfera. Para a gente ter uma ideia, 123 metros de altura equivale a um edifício de 42 andares. É uma coisa muito alta. Inclusive, não se vê a copa dessas árvores. Nunca se vê a copa delas. Elas estão sempre envoltas na neblina, aquela neblina do mar, ali do Pacífico, nas nuvens. Nunca se vê a copa delas. Elas são antenas cósmicas. Então, a gente viu o que, que as árvores fazem pela vida. Agora nós vamos ver o que, que nós podemos fazer pela vida delas. Escolha da muda. É muito importante, na hora que a gente vai escolher uma mudinha para plantar, a gente ver se ela vai ser feliz naquele lugar que a gente está plantando. Porque às vezes a gente tem um hábito de falar: eu quero plantar um flamboyant, eu quero plantar um guapuruvu, eu quero plantar isso, eu quero plantar aquilo. Mas será que aquela árvore vai ser feliz naquela terra? Então eu tenho que ver, eu tenho que pesquisar, eu tenho que perguntar se aquela árvore é de solo úmido, se ela é de solo seco, se ela é daquela região. Isso é fundamental. O tamanho de uma mudinha, às vezes também por um amor que a gente tem, a gente pega uma mudinha de árvore desse tamaninho e já vai e já planta. 20 centímetros, 30 centímetros a gente já planta. Ela é um bebê e um bebê não tem condições de enfrentar a vida ainda. A gente tem sempre que pensar no nosso parâmetro para a gente ver a vida desses seres. Então a gente poria um bebê para enfrentar a vida? Sim, não poria, a gente esperaria crescer, não é? Então, o ideal para uma muda é que ela tenha de 80 centímetros a 1,5 metro para ir para a terra. Às vezes isso não é possível, mas às vezes é. Então, não custa a gente esperar ela crescer um pouquinho antes de plantar. Outra coisa, quando a gente vai plantar uma mudinha, às vezes as raízes estão saindo por aqueles buraquinhos que tem no saquinho. A gente pode cortar aquelas raízes, a gente fala que a mudinha está mamando. Então a gente corta aquelas raizinhas, ela vai criar novas, não tem problema nenhum, e aí não tem o risco dela ficar enrolando as raízes dentro do berço, né? Que isso pode prejudicá-la. E outra coisa, quando a gente vai escolher uma muda, às vezes a gente vê aquelas folhinhas todas comidas assim por inseto, e a gente fala: ah, não, essa aqui eu não vou plantar, as folhas estão todas furadas, não vou plantar. Isso não tem problema nenhum, que às vezes aquilo foi um ataque de inseto, isso não é sintoma de doença, a gente pode plantar sim. Distanciamento, isso é importante. Como é que eu vou plantar? Se eu vou plantar várias árvores, eu quero ter uma visão global da árvore, como ela é, eu posso plantá-la com 6 a 10 metros de distância entre uma e outra. Se eu quero fazer um bosque, uma coisa mais fechada, então eu vou plantar cada 5 metros, por exemplo. E se eu quero um fechamento mesmo, denso, para proteger a terra está descoberta, é uma área degradada, eu quero fechar aquilo rapidamente, eu posso plantar de 3 em 3 metros. A 3 em 3 metros seria assim, menos que isso não dá. Aí a árvore não tem condição de viver. Alimentação. Quando eu vou fazer a cova, que nunca deveria ser menor do que 40 por 40, eu sempre pego primeiro aquela terra que sai, a primeira terra, a terra de superfície, e separo ela, que ela é a terra mais rica. E é nessa terra que sai primeiro que eu vou agregar os meus adubos, que pode ser composto, esterco, isso acho que todo mundo sabe. Cinza de madeira, as árvores adoram cinzas de madeira, adoram, por causa do potássio, que dá muita força para os tecidos de uma árvore, então elas adoram. Então, todo esse adubo vai ser agregado nessa primeira terrinha que saiu. E a terra mais lá do fundo faz o contrário, né? A terra que está no fundo a gente põe em cima. E a terra de cima a gente põe lá no fundo com os adubos. Bom, podemos seguir. O solo. A gente deve observar acidez, umidade e compactação. Se houver algum obstáculo na hora da gente estar plantando, às vezes você está lá fazendo a sua cova, de repente você depara com uma camada de rocha que parece intransponível, e isso realmente é um sinal de que poderão haver problemas na drenagem e as raízes poderão apodrecer, porque a água vai se acumulando ali, não tem como drenar, a raizinha apodrece. Isso a gente vê muito em reflorestamento, aí as árvores morrem e a gente não entende direito por quê. Principalmente na época de chuva, mas está chovendo, as árvores estão morrendo, por que será? Então, uma dica que pode ser boa, e é uma coisa muito simples, é a gente pegar uma cavadeira, uma boca de lobo e fazer um buraquinho de drenagem de 15 a 20 centímetros, isso dá para fazer, e encher esse buraco com cascalho, que a gente sempre encontra por ali, ou folhas. Isso vai ajudar na drenagem e impedir esse apodrecimento das raízes. Nada de estresse hídrico. Uma árvore não tem nada a ver com estresse e as mudinhas precisam de muita água, sim. E uma coisa que eu achei muito interessante é que se eu rego pouco, as raizinhas que estão ali fazendo todo um trabalho de crescer, elas ficam loucas para receber água. Então, quando ela vê você regar e regar pouco, ela vai subir. Em vez dela descer e fazer o trabalho lá de fixar aquela arvorezinha criança que está crescendo, ela vai subir. Ela quer aquela aguinha lá que você colocou para ela, ela precisa. Então ela sobe. E aí a arvorezinha pode ficar bamba, porque a raiz não está aprofundando. Então, se eu rego em abundância, isso não acontece, porque a água vai penetrar, vai até lá embaixo, a raizinha não precisa subir para pegar aquele tantinho de água que você deu para ela. A manutenção. Eu devo fazer sempre inspeções mensais, ver se está tudo bem, tutoramento. Se precisar, realmente, eu coloco uma estaca e amarro a arvorezinha. Se precisar. Porque aquele tronquinho é como se fosse a coluna vertebral da árvore. Se eu amarro também demais, ou amarro e esqueço, ela pode ficar mimada, de uma certa forma. E aí, quando você solta, ela não tem mais sustentação. Então, eu tenho que estar sempre acompanhando. Regar, como a gente disse, nos períodos de seca, roçar o mato nos períodos chuvosos e fazer uma adubação como aquela que a gente fez no plantio, uma ou duas vezes por ano durante os dois primeiros anos de vida da muda. Fazendo a sua própria muda de árvore. Uma árvore, aqui a gente está vendo a sapucaia, o estojo, quando a árvore faz a semente, ela sempre pensa no estojo, que tem um estojo lindo de sapucaia. A gente pode passar para o próximo. Então, eu tenho que ter semente para plantar. E, normalmente, se diz que a gente não pode guardar sementes de árvore, porque as sementes apodrecem com muita facilidade. Isso não é bem assim. Existem dois tipos de semente. As recalcitrantes, como a do abacate, da manga, são sementes úmidas. E essa eu realmente não posso guardar, porque ela vai embolorar, vai apodrecer. Então, eu tenho que plantar logo. Agora, outras, que são a maioria, que a gente chama de ortodoxas, essas podem ser guardadas. E elas germinam desde que elas fiquem guardadas num local apropriado, que significa um local seco, sem umidade, um local que não tenha calor, um local fresco, e um local que não tenha a incidência direta da luz. A gente já plantou alguns jatobás aí que estavam guardados há 5 anos, 8 anos, e eles germinaram. Agora, muitas pessoas vão dizer, ah, mas eu também plantei e não germinou. Às vezes pode acontecer de uma semente estar em estado de dormência, que é uma espécie de defesa, uma dormência natural, que é uma espécie de defesa que as sementes têm para elas não germinarem em épocas desfavoráveis, isso dentro da natureza. E às vezes essa dormência fica e a gente precisa acordar a sementinha. De que maneira? Essas que têm o tegumento, né, aquela parte externa mais dura, a gente escarifica a semente numa lixa, com isso a gente vai tornando ela mais permeável, e aí a gente dá um banho na semente. Coloca primeiro numa água quente, durante, não é fervendo, não, quente, durante um minuto mais ou menos. Daí a gente tira e faz o banho de contraste. A gente coloca água fria e deixa ela ali, tomando aquele banho durante 24 horas. Em seguida, a gente tira e pode plantar. 90% dos casos germinam. Algumas não vão germinar, mas é raro. Poda. Esse é um assunto muito importante. Acho que a gente já deparou com vários casos aí de poda que, às vezes, não foi muito bem feita. E o que que aconteceu? Critérios subjetivos para uma poda. Temos que ter discernimento para não reprimir a expressão de uma planta. Então, será que eu preciso realmente podá-la? Eu tenho que me fazer essa pergunta internamente. E fazer para a própria árvore também, porque ela responde. De alguma maneira, ela vai fazer você saber. Observar o formato da árvore. Nós podemos ter, por exemplo, 5 IPs. Cada um vai ter uma maneira diferente de crescer. As plantas sentem, quando percebem que estamos junto delas, começam a se comunicar conosco. Existe um CD do Trigueirinho chamado As Árvores e Sua Consciência, e ele coloca isso muito claro nesse CD, dessa comunicação. Avisar por meio da fala ou do pensamento que a árvore será podada. E não podar antes ou durante a floração, para não entristecer aquele trabalho maravilhoso que ela fez durante tanto tempo, né? Ela está lá em flor e a gente vai e corta. E fruto também. Teve todo um investimento ali, a gente não poda nessa época. Critérios objetivos. Remover os galhos mortos, quebrados ou doentes. Retirar os galhos que nasçam junto à base e os que crescem para dentro. Os galhos não sobem à medida que a árvore cresce. Por isso, a única maneira de eliminar galhos muito baixos é cortando-os. Quando dois galhos se tocam, pode existir um atrito. Eles roçam e esse atrito pode criar doença para os dois galhos e, consequentemente, para a árvore. Aqui a gente tem alguns exemplos de uma poda, né? A gente não viu o que aconteceu. Pode ter sido uma poda feita de uma forma não adequada. Está aí uma árvore cheia de tumorações. Ela está bastante doente, bastante prejudicada, porque o câmbio, que é aquela camada que a gente falou, que tem aquele calor, né, sutil, aquela camadinha estreitinha, como se fosse uma célula, quando uma poda é feita, essa camada é acionada imediatamente. Como nós, né? Se a gente tem um corte, o nosso mecanismo de defesa imediatamente é acionado. E aí o câmbio começa a produzir mais células para fechar logo, para proteger aquele ferimento. Mas se a poda é mal feita, como a gente vai ver, se a gente deixa toco ou a gente lasca, isso prejudica o trabalho dessas células, que poderiam estar fazendo esse trabalho automaticamente e naturalmente. Aqui a gente vê essa parte de baixo, é uma poda que foi bem feita, esse corte provavelmente vai ser cicatrizado naturalmente, e a parte de cima não. A gente não sabe qual foi a diferença, se foram duas pessoas diferentes que podaram, mas dá para ver aquele calo de cima, o calo cicatricial, ele está doente, ele não fechou a árvore adequadamente. A gente nunca deve podar muito rente do tronco. Então, a gente sempre deixa de 3 a 5 centímetros. Não é exatamente um toco, não. Mas é uma zona de 3 a 5 centímetros do tronco, pelo motivo que a gente vai ver já já. Aqui, olha, aqui dá para ver bem. É um corte em diagonal e tem essa pequena distância do tronco. Isso porque existe, por baixo de cada galho, uma zona de sustentação. Os galhos são sustentados por essa área da árvore. Então, se eu corto muito rente do tronco, eu vou lascar essa área de baixo aqui, que é essa zona de sustentação. E eu prejudicando essa zona, naturalmente eu vou estar tirando proteção da árvore. A gente pode ver o primeiro corte, ele sempre é feito a mais ou menos uns 80 centímetros do tronco. O primeiro corte é sempre de baixo para cima e o segundo de cima para baixo. Isso evita de lascar ou de cair prematuramente. Depois, o terceiro corte, novamente de baixo para cima, e o quarto corte de cima para baixo. Isso faz com que o galho caia assim suavemente. Nunca podar nem encurtar o ponteiro ou guia da árvore. Aqui dá para a gente ver bem. Toda árvore tem aquela hastezinha que é o ponteiro dela que norteia a árvore, que dá a direção, é o guia. Por ali que a árvore segue o crescimento. Se eu podo, a árvore fica desnorteada, ela fica perdida. Então, se por acaso eu podei, aconteceu alguma coisa, ele caiu, eu errei, imediatamente eu providenciar um substituto para aquele guia. E não deixar tudo por conta da árvore. Se a gente só cortar e não fizer nada, a árvore vai cicatrizar sem problema nenhum, porque ela mesma produz substâncias antibióticas que vão proteger aquele corte. Porém, a gente já fez algumas experiências de ajudar nessa cicatrização com alguns desses elementos, como própolis, cera de abelha, argila, a tintura ou a folhinha do barba-timão. O gel da babosa, quem tem uma babosa ali perto, corta aquela babosa e pega aquele gel e passa no corte. Resina de aroeira, que é um mastique, ou mesmo a pasta bordalesa, que é a mistura de cobre com cal. Isso vai ajudar muito. Eu já tive experiências de fazer podas e não passar nada e passar um desses produtos. A cicatrização é muito melhor, muito mais rápida e a árvore se sente muito agradecida. Então, isso é uma forma de respeito, é uma forma de amor que a gente pode estar dedicando à árvore. Pode não ser necessário num ponto de vista, mas de outro ponto de vista, as árvores recebem isso com muita alegria. A cada operação, as ferramentas deveriam ser lavadas ou desinfetadas com álcool. Não necessariamente, se forem muitas podas de muitas árvores, você não vai fazer isso a cada árvore. Mas no final da operação, seria bom desinfectar para a gente não passar a doença. Bom, sentir e pensar positivamente e agradecer o seu papel. Existem cuidados que qualquer pessoa, em qualquer situação de vida, pode fazer pelas árvores. Então, eu moro numa cidade, não tenho contato, moro num apartamento, como é que eu vou cuidar das árvores? É bom eu saber, mas eu não posso pôr em prática. Pode sim. As árvores são muito sensíveis, como toda a natureza, aos nossos sentimentos e aos nossos pensamentos. Então, se eu tenho um pensamento correto, um sentimento nobre, um sentimento de amor, não só por elas, pela vida, eu estou ajudando uma árvore, eu estou economizando energia de uma árvore, que, como a gente sabe, as árvores também são usinas de transmutação. Elas estão aí para fazer muita transmutação dessa carga psíquica que a gente todo dia, de uma certa forma, está alimentando. Então, se a gente puder pensar corretamente em qualquer situação da nossa vida e sentir corretamente, a gente vai estar colaborando na saúde das árvores. E agradecer o seu papel. A gente está se referindo a papel, papel mesmo, folha de papel. E a gente pode trazer alguns dados aqui para vocês, vocês vão ver por quê. Sabemos que para fabricar papel é necessário cortar árvores. Logo, poupar papel é uma forma de defender a árvore. Se 1 milhão de pessoas, que a gente acha que é muito, mas isso pode ser um bairro de São Paulo, se 1 milhão de pessoas usarem o verso da folha de papel para escrever, a cada mês será preservada uma área de floresta equivalente a 18 campos de futebol, ou 180 mil metros quadrados. 25% do lixo das casas brasileiras um dia foi árvore, ou seja, 25% do lixo é papel. E às vezes é papel que tem um risquinho, uma palavra, pego aquela folha e jogo fora. Cada proprietário de veículo deveria plantar pelo menos 25 árvores por ano para compensar a carga poluente emitida nesse mesmo período. Então, a gente tem aí um resgate a fazer, né? Cada tonelada de papel reciclado evita a derrubada de 30 árvores. A gente pensa que uma tonelada de papel é muito, não é muito, não. Então, uma tonelada evita a derrubada de 30 árvores. Então, não custa nada, se eu for comprar papel, eu pedir papel reciclado. Ele é um pouquinho mais caro que o papel branco, mas é uma diferença muito pequena e eu acho que compensa. E a gente também evita um desperdício enorme de 100 mil litros de água. Para cada tonelada de papel branco, são necessários 100 mil litros de água para fazer aquele papel. E uma tonelada de papel reciclado gasta apenas 20 mil. Então, a gente está economizando 80 mil litros de água se a gente faz uso do papel reciclado. Podemos seguir. Chegaram os filhos da luz para trabalharem no Jardim da Irmandade. A semente que plantam no solo árido transformar-se-á em grande floresta. Essa também é uma citação do Evangelho Essênio da Paz. Árvores, árvores e mais árvores. Nada pode ser mais vital para a vida. Hoje, reflorestar, só para a gente ver um pouquinho da história, nos anos 60, começaram a se fazer esses desmatamentos que a gente vê até hoje, em crescimento mesmo, eles começaram nos anos 60. E esse termo reflorestamento vem dessa época onde se desnudavam, desmatavam grandes áreas de árvores nativas para se plantar uma única espécie que gerasse lucro, que gerasse celulose. Aí começaram aqueles plantios enormes de eucalipto, de pinos. Nada contra os eucaliptos e os pinos, mas tiravam as florestas, tiravam a diversidade para plantar uma monofloresta. E com isso foi se vendo, né, o homem precisa apanhar um pouco para aprender, se viu o que aconteceu, né, as florestas foram se tornando locais, essas monoflorestas, locais sepulcrais, né, onde não havia mais vida, não havia mais animais, enfim, o homem foi tendo a oportunidade de voltar para trás e de rever a sua posição. Então, hoje, reflorestar ganhou um sentido novo, o de fazer tudo outra vez, ou seja, de repor o que foi tirado e recompor uma área carente com espécies diversificadas imitando a natureza. Se eu deparo com uma área degradada, um terreno baldio, nu, sem nenhuma árvore, eu posso me perguntar, será que isso um dia vai voltar a ser uma floresta? E aí a gente vai falar da sucessão natural, que é como planta a mãe natureza. Então, essa nova floresta pode surgir espontaneamente, sim. Porque a natureza tem uma sabedoria interna e ela vai comandar esse espetáculo e vai fazer surgir ali uma floresta de novo. Isso vai levar de 30 a 60 anos para acontecer, mas vai acontecer. Pode demorar um pouco mais se no redor daquela área nua não tiver nenhuma mata, nenhuma floresta. Aí esse processo pode chegar a 80 a 100 anos, mas vai acontecer. O revezamento natural dessas plantinhas que vão começar a surgir é determinado por uma interferência de substâncias químicas e sábias. Quando a gente vê esse terreno baldio, aí, esse terreno nu, degradado, a gente vê surgirem umas plantinhas pequenininhas, isso todo mundo já deve ter visto, são umas herbáceazinhas bem pequenininhas, elas têm ciclo anual, e elas são as primeiras a chegar, que são as colonizadoras. Então, elas vão proteger o solo. A tarefa delas é formar uma espécie de um pelozinho, uma proteção para a terra. Em seguida, após esse ciclo anual, vão surgir umas herbáceas que a gente chama de herbáceas perenes, que são umas plantinhas um pouco maiores, que têm uma duração também maior, E elas já vão começar a segregar no solo essas substâncias alelopáticas, ou esses aleloquímicos, que são umas substâncias que as plantas trocam entre si, através das raízes, das folhinhas. É uma comunicação que existe entre as plantas, uma comunicação feita por substâncias químicas. E a alelopatia estuda isso. Então, uma passa para outra substâncias que estimulam o crescimento e outras passam substâncias inibidoras de crescimento. Está inibindo? Não. Na verdade, está protegendo, está impedindo que plantas mais exigentes quanto à fertilidade do solo nasçam ali prematuramente. 3 ou 4 anos depois, vão começar a surgir espontaneamente as pioneiras e formar ali aquela mata de capoeira, que é a fase inicial, a fase jovem de uma floresta, de uma mata. Então, começam a surgir ali as pioneiras, que já são arvorezinhas de crescimento vigoroso, crescimento rápido, e elas vão, então, preparar a chegada das secundárias, que já são árvores de porte, como, por exemplo, uma paineira, um ipê. Elas vão surgir espontaneamente, desde que essa terra não tenha sido mexida. A mãe natureza é que está fazendo o trabalho. E depois de um tempo, isso 20 anos, 30 anos depois, começam a surgir as clímax, que são as árvores nobres de longevidade maior. São árvores que vão ficar aí 200 anos, 400 anos, aqui no hemisfério sul, principalmente no Brasil. As árvores chegam a durar 400, 500 anos. Esse é o tempo assim, considerado máximo de vida para uma árvore de clima tropical. Bom, então eu tenho que deixar tudo por conta da natureza? Não. O homem também pode fazer esse mesmo processo, que é a recomposição florestal. Eu posso obter uma mata, ou ajudar na formação dessa mata, e em 10 ou 15 anos eu posso ter ali uma floresta de novo. Para chegar a esse resultado, eu posso estar plantando por mudas, obedecendo aqueles critérios que a gente viu, por sementes. Como é que eu planto por sementes? Existem duas técnicas, sendo que uma delas é da agrofloresta, que nos diz o seguinte: eu tenho ali uma área que eu preciso reflorestar, então eu pego 1 metro quadrado e coloco 100 sementes naquele 1 metro quadrado. Essas sementes deveriam ser nativas daquela região que eu quero reflorestar, ou que eu quero recompor. Então, eu tenho as sementinhas a cada 1 metro quadrado, eu jogo 100 ali. Ou então, eu vou plantando andando. A cada passo que eu dou, eu coloco 10 sementinhas na terra. Então, eu posso ter um cajado, eu faço um buraquinho e vou andando e vou colocando as sementes naquele buraquinho a cada metro. Nem todas vão germinar, é claro, às vezes eu preciso dar 20 metros para que uma semente consiga germinar, mas vai acontecer. E a nucleação é a manutenção ou a implantação de locais de pouso para aqueles que são os grandes semeadores das florestas, os pássaros e algumas espécies de morcego. Se eu deixar nessa área, ou deixar uma árvore velha que está ali, ou mesmo implantar locais de pouso para essas aves, elas vão vir e elas defecam e jogam as sementinhas ali, porque elas vêm das matas, mesmo distantes. E elas comem as frutinhas das matas, então elas vêm ali, defecam e semeiam. Agrofloresta. A gente vai só fazer uma menção à agrofloresta, porque, na verdade, esse assunto é muito amplo, muito extenso, e a gente teria que fazer um novo estudo para falar disso. Mas a agrofloresta é um sistema de plantio onde as árvores se sentem muito à vontade. Porque quando esse sistema é implantado, ele contempla em qualquer situação de plantio, seja cultivo de grãos, seja a implantação de um pomar ou de uma horta, ele contempla a existência das árvores nesse local. E este sistema dá uma função para as árvores, então ele dá uma tarefa para as árvores. Elas podem estar ali para produzir madeira, para produzir sementes, para produzir frutos, ou mesmo para ser um quebra-vento, para ser uma cerca viva, ou simplesmente para proteger o solo, para que as suas folhas caiam e protejam o solo, que elas possam ser podadas e com esses galhos eu estar fazendo cobertura de solo também. Então as árvores têm tarefa. Então eles chamam as árvores, plantam as árvores e dão essa tarefa para elas. Então elas se sentem muito bem. Porque existe, na verdade, uma espécie de preconceito ou de medo, não sei, da gente plantar árvores em determinadas áreas de cultivo. A gente acha que vai dar sombra, que aquela sombra vai prejudicar. Mas existem formas de plantio em que a sombra vai ser bem-vinda. Então, a gente contemplar isso, a gente ter isso presente na nossa floresta aqui dentro, e a gente vai saber o que fazer, como fazer. Acho que a gente podia passar para o próximo. Isso aqui é muito interessante. Existe um empobrecimento cada vez maior das terras desnudadas. Com o desaparecimento das árvores, o solo vai ficando nu, ele vai ficando vulnerável. Então, mesmo a chuva, quando vem, a chuva bate naquele solo, a gotinha de água bate naquele solo nu e ela pula. Ela não tem condições de infiltrar, porque ali não existe matéria orgânica, o solo não está receptivo, não está permeável, então aquela gotinha não tem como infiltrar. Então ela salta e aquele solo continua ressecado. Aparentemente ele está molhado, superficialmente ele está molhado, mas quando você vai ver um solo nu, você põe a mão assim por baixo, ele está seco, porque não tem como, aquela chuva bate e pula. Então, com isso, os solos vão ficando ressecados e nus, ou seja, sem matéria orgânica. Então, eles vão ficando cada vez mais pobres. Então, hoje, existe uma incidência muito grande de doenças desconhecidas, principalmente nas crianças. Por exemplo, diabetes infantil era uma coisa que não existia há um tempo atrás. E uma das causas dessas doenças é justamente a falta de nutrientes, a falta de oligoelementos, por essa pobreza mineralógica do solo, causada por isso. Então, a falta de árvore vai gerar solo sem cobertura, perda de nutrientes, alimentos pobres, corpos carentes, corpos doentes, na falta de árvore. Alguns alertas. Os reflorestamentos hoje estão plantando cada vez menos espécies. Essa diversificação, e o Brasil é o país que tem a flora arbórea mais rica do planeta, então nós não temos desculpa, mas os reflorestamentos tradicionais, eles optam por utilizar de 10 a 20 espécies de plantas apenas. E geralmente eles plantam pioneiras, que são essas plantas de ciclo de vida mais curto, de 15 a 20 anos, e isso pode levar todos esses reflorestamentos a um declínio em pouco tempo. Então a gente tem sempre que plantar diversificado, planta nativa e obedecer o critério pioneira, secundária e clímax. Eu estar sempre plantando proporcionalmente. Dizem que a proporção é de 1/3 para cada um desses grupos ecológicos. Então, se eu vou fazer um reflorestamento, quem é pioneira, eu já tenho ali 1/3 do meu lote de pioneiras, o outro terço de secundárias e o outro terço de clímax. Sendo que as clímax, que são essas árvores que vão durar mais tempo e que exigem mais fertilidade do solo, elas deveriam ser plantadas sempre perto de uma pioneira para que ela receba sombra. Uma clímax não tem condição de crescer se ela ficar totalmente exposta ao sol. Como o processo da floresta, como elas chegam por último, quando elas chegam a terra já está sombreada, né? Pelas pioneiras e pelas secundárias. Então, se eu quiser imitar isso, eu sempre planto uma pioneira ao lado, por exemplo, de um araxixá ou de uma árvore de clímax. E os critérios? Como é que é essa diversificação? Então, se eu tiver até 1 hectare, eu deveria estar plantando no mínimo 30 espécies distintas. Até 20 hectares de terra, um plantio de 50 espécies distintas. Até 50 hectares, 60 espécies. E além de 50 hectares, um mínimo de 80 espécies diferentes de árvores. Como a gente falou, as espécies escolhidas deverão ter exemplares dos 3 grupos ecológicos e as mudas produzidas a partir de sementes da própria região a ser recuperada. E aqui a gente tem uma frase desse livro da Dorothy MacLean, que a gente citou, A Comunicação com os Anjos e os Devas, e essa é a mensagem que o Deva de uma grande árvore deixa para nós. O melhor serviço que o homem pode nos prestar é reconhecer-nos e levar nossa realidade à consciência humana. E eu queria convidar a todos a descruzarem os braços, colocarem os dois pés bem firmes, com a base bem colocada na terra, como se fossem as nossas raízes mesmo, a nossa coluna vertebral ereta, como se nós tivéssemos nosso tronco, a nossa cabeça antenada no céu, a gente fazer um silêncio interno. E eu vou ler para vocês uma oração, que é uma oração dos essênios, que eram grandes reverenciadores das árvores. E eu peço para vocês acompanharem com o coração e com a mente essa oração. Árvore sagrada, dom divino da lei, tua majestade reúne todos aqueles que se desgarraram do verdadeiro lar, que é o jardim da irmandade. Todos os homens voltarão a ser irmãos debaixo dos teus ramos desfraldados. Como o Pai Celestial tem amado todos os seus filhos, assim amaremos as árvores e cuidaremos delas. As árvores que crescem na nossa terra, assim as guardaremos e protegeremos, para que cresçam altas e fortes e encham de novo a terra com sua beleza. Pois as árvores são nossas irmãs e, como irmãos, havemos de amar-nos e guardar-nos uns aos outros.